jovempan.com.br.
Rapaziada, muito boa tarde. Está começando agora mais uma edição do Jornal de Esportes. Hoje é sexta-feira, dia 21 de julho de 2017. Todas as informações do Brasil e do mundo, de maneira rápida e direta para você. Hernanes regularizado e Marcos Guilherme confirmado. São Paulo continua contratando no meio do Brasileirão. No Santos, depois de levar Thiago Maia e Caju, futebol francês monitora Zeca e Lucas Veríssimo. No Brasileirão Feminino, Sereias da Vila vencem o Corinthians e ficam com o título. Chuvas no Recife podem atrapalhar a preparação do Palmeiras para o jogo contra o Sport do professor Luxemburgo. Giovanni Augusto e Pedrinho disputam vaga de Jadson no time titular do Corinthians. Tudo isso e muito mais aqui no Jornal de Esportes da Jovem Pan. Vamos começar com quem está sobrando no Campeonato Brasileiro, Timão, André Ranieri. Dê notícias boas ao torcedor do Corinthians, André. Boa tarde, André.
Boa tarde, Fausto. Boa tarde a você, boa tarde, ouvinte da Jovem Pan nesse Jornal de Esportes. Está sobrando, mas já esteve sobrando mais, né? Eram 10 pontos de vantagem em relação ao segundo colocado e essa diferença nas últimas duas rodadas caiu para 6 pontos. De qualquer forma, é uma vantagem considerável, né? São 5 rodadas ainda para terminar o primeiro turno e o Corinthians, se conseguir uma vitória nessas 5 rodadas, o Corinthians vai já igualar a melhor campanha na era dos pontos corridos, né, com 20 clubes no Brasileirão em primeiros turnos, né, que aconteceu em 2015. Corinthians foi muito bem, inclusive foi campeão com o técnico Tite. Não vai ter, né, jogador importante, Jadson, lesionado, fica fora um mês, fratura na costela, né, o Jadson tá fora de combate, e aí a dúvida, quem será o substituto? No treino de daqui a pouco, na parte da tarde, quem sabe o técnico Fábio Carilli já dê pistas, né, são muitos jogadores brigando por essa vaga. Tem, como você disse na manchete, Pedrinho, tem Giovanni Augusto, mas tem outros atletas também, o próprio Cleison, Camacho, muitas possibilidades. Daqui a pouquinho a gente vai ficar sabendo, né, quem será titular na partida de domingo diante do Fluminense pelo Campeonato Brasileiro fora de casa. Vamos aproveitar aqui no Jornal de Esportes da Jovem Pan e ouvir o Rodriguinho, jogador importante do Corinthians, conversou com a imprensa nas últimas horas e ele fala sobre os adversários estarem secando o Corinthians.
Secação não existe, a gente está bem consciente do que a gente está fazendo. Os resultados não apareceram nesses últimos dois jogos, mas a equipe vem demonstrando um perfil de jogo muito bom, né? Mantendo o nível de atuação que a gente estava. E daqui a pouco os resultados vão voltar a aparecer, pelo menos a gente não está perdendo nesses jogos.
E os adversários estão não só secando, como também jogando mais fechados, né, diante do Corinthians, líder do campeonato. Com o Avaí na ressacada foi assim, né? Parecia que o Corinthians estava jogando em casa, na arena, mas na verdade estava jogando em Santa Catarina. E o Rodriguinho fala sobre isso.
Acho que é natural, né? Quando a gente vem de uma sequência muito grande de vitórias, as equipes vêm com uma atenção redobrada. Aqui em casa contra o Atlético Paranaense foi dessa forma. E lá contra o Avaí também, eles se fecharam, exploraram o contra-ataque. Nós criamos oportunidade de fazer o nosso gol, infelizmente não fomos eficientes dessa vez. Mas a partir do momento que a bola começar a entrar de novo, pelo jeito que a equipe está jogando, a gente vai voltar a vencer.
Além do Jadson, né, como eu disse, será desfalque, daqui a pouco o técnico Fábio Carilli irá escolher o substituto. Outro jogador que pode ficar de fora é o Pablo, voltou a sentir a lesão, zagueiro do Corinthians, né, e provavelmente um chute, né, feeling. Eu acho que ele não atua no final de semana, o Pablo, né, e o Pedro Henrique mais uma vez deve ser o titular. Informação sobre Pablo, né, o Corinthians tem contrato de empréstimo com o atleta até o fim da temporada, ele pertence ao... um dos grandes destaques do Corinthians. Ele pertence ao Bordeaux, né, da França. O Corinthians tem que pagar 3 milhões de euros, mais ou menos 10 milhões de reais, para permanecer com o Pablo, estender o contrato. E alguns acordos já haviam sido feitos, né, como, por exemplo, o tempo de contrato, 4 anos e meio, até o fim de 2021, né, permaneceria o Pablo no Corinthians. Aí chegaram a acordos também em relação a salários e luvas. E agora o Corinthians só espera a resposta do Bordeaux, né? Nos próximos dias, inclusive, um membro do departamento de futebol do Corinthians deve ir à França para sacramentar esse negócio. O Pablo, ele deve permanecer sim no Corinthians. Ele mesmo já disse que a chance é de 99,99%. E o Rodriguinho falou sobre esses dois desfalques, Jadson e Pablo. Será que o elenco do Corinthians tem condições de suprir essas duas ausências?
Sim, lógico que tem, né? Já demonstramos outras vezes, quando necessário, que os jogadores que entraram, entraram e corresponderam. Lógico que a gente fica triste pela saída do Jadson, que é um jogador importantíssimo para a nossa criação, mas o Fábio vai buscar alternativas para que possa ser suprido da melhor forma possível.
E a aproximação do Grêmio, né? A diferença era de 10 pontos para o segundo colocado, já que é o 4 pontos, agora é de 6, né? Segundo o Rodriguinho, será que essa aproximação assusta?
Lógico que preocupa, né? A gente não queria ver essa vantagem cair, né? Mas, como a gente sempre vem frisando, existe, ainda tem muito campeonato pela frente e essa distância vai oscilar, né? Uma hora vai cair, daqui a pouco a gente volta a vencer, eles também vão ter os tropeços deles lá. E ela vai ficar variando, na verdade, né? Mas a gente pretende voltar a somar mais 3 pontos o mais rápido possível para que a gente possa manter essa distância maior possível.
Ah, então o Rodriguinho, meio de campo do Corinthians, jogador importante, né? Agora falando sobre Walter, reserva do Cássio, São Paulo tá de olho, tá forte, quer a contratação, né? O Renan Ribeiro até parecia que iria se firmar, aí teve algumas falhas e o São Paulo, ao que parece, voltou a procurar um goleiro, né? O Corinthians já disse não duas vezes, quer permanecer com o Walter por algumas razões, né? Primeiro que o Corinthians só tem 5% do Walter, então não ganharia dinheiro com o goleiro. Segundo que o Cássio, né, todo mundo sabe que a chance dele ser convocado na próxima lista do Tite é de 99%, né? Então o Walter também teria oportunidades. O Corinthians, na verdade, quer estender o vínculo do Walter, que vai até 2019. O jogo desse final de semana, diante do Fluminense, é fora de casa no Maracanã. Aí, na sequência, o Corinthians vai ter jogo pela Copa Sul-Americana, segunda fase da competição, jogo de volta diante do Patriotas. 19 mil ingressos já vendidos antecipadamente. Para a partida do outro domingo, não nesse, do outro, diante do Flamengo, também na Arena Itaquera, 25 mil ingressos vendidos antecipadamente, lembrando que nos últimos 12 jogos em casa, o Corinthians ultrapassou a barreira dos 30 mil torcedores. Fausto.
Valeu, André Ranieri. Vamos agora com o Felipe Altarujo no Jornal de Esportes. Diga lá, Felipe.
E o Rogério Micalho, técnico do Brasil, que conquistou medalha de ouro nos Jogos Olímpicos do Rio no ano passado, é o novo técnico do Atlético Mineiro. Foi confirmado hoje cedo pelo Atlético Mineiro essa contratação. O Micalho, então, deve se apresentar na segunda-feira em Belo Horizonte. Também hoje pela manhã, o Vitória confirmou a demissão do treinador Alexandre Galo. Galo deixa o comando do rubro-negro com apenas 11 jogos de comando da equipe e os números são alarmantes, são absurdos. Até aqui, em 15 rodadas do Brasileirão, 12 técnicos foram demitidos, ou seja, a média é de quase um treinador por rodada neste Brasileirão.
Jornal de Esportes. Ouça a Jovem Pan a toda hora e em qualquer lugar. Com o aplicativo da Pan, você pode assistir mais de 12 horas de programação ao vivo. Jornalismo de primeira, política e tudo sobre o seu time do coração. Ouça a Jovem Pan News, a Jovem Pan FM e as afiliadas da Pan de todo o país. Tudo ao alcance de um toque. Baixe agora. É o do ícone vermelho. Disponível para todos os smartphones.
Jovem Pan.
A rádio do Brasil. Pan. Domingo tem muito futebol no seu rádio. Logo pela manhã, o Santos joga em São Paulo contra o Bahia. A partir das 10h30, você acompanha todas as emoções deste jogo com a melhor equipe esportiva do rádio brasileiro, direto do Pacaembu. Depois, às 3 da tarde, você já entra no aquecimento para Fluminense e Corinthians, que se enfrentam no Maracanã. Simultaneamente, você não perde um lance de Sport e Palmeiras, que jogam no Recife. Futebol é aqui na Jovem Pan. Oferecimento Loja 100. Cerveja proibida, beba com moderação. E Fenegripe. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.
Opina Pan. Aqui na Jovem Pan, a opinião do ouvinte conta. Nós queremos saber o que você pensa. É fácil interagir. Entre em sua loja do smartphone e baixe o aplicativo Opina Pan para iOS e Android. E comece a dar a sua opinião sobre política, economia, comportamento e futebol. É a Jovem Pan dando voz a quem mais importa. Opina Pan, o aplicativo que valoriza a sua opinião.
Jornal de Esportes.
Vamos nessa, rapaziada, meio-dia e 12. Vamos falar da Sociedade Esportiva Palmeiras do Verdão, Fred Júnior.
Pois não, um abraço, boa tarde, ouvinte da Jovem Pan, esse Jornal de Esportes. Vamos falar do Palmeiras, que joga domingo contra a equipe do Sport em Recife, na Ilha do Retiro, aliás, chovendo em Pernambuco. O Palmeiras já está por lá e os seus treinamento à tarde, pode ser atrapalhado pela chuva. Ontem o Sport goleou o Atlético Goianiense e o gramado estava encharcado. Dificuldade para o jogo, mais uma dificuldade para o time do Palmeiras, que tenta agora conseguir um resultado positivo. Vem de um empate fora de casa diante do Flamengo. O Palmeiras tem vários desfalques para o jogo deste domingo. Mas aproveitando, vamos falar do assunto sobre o ex-goleiro Marcos, que passou por uma intervenção cirúrgica no Hospital do Coração, no HCOR. Ele que descobriu em exames, né, de rotina, um problema no coração, corrigiu um problema na válvula do coração. Ele está já na UTI, segundo informações, tudo correu bem na operação. E no máximo em 10 dias, Marcos deverá ter alta e ir para casa para ficar junto com a família. O ex-goleiro Marcos, que era embaixador do Palmeiras e agora estava fazendo palestras, participando de eventos fora de São Paulo, em São Paulo. Vamos à nota oficial que foi divulgada. O ex-goleiro Marcos, o pentacampeão Marcos, realizou na manhã de quinta-feira no Hospital do Coração cirurgia cárdica para correção de insuficiência da válvula mitral. Cirurgia ocorreu muito bem. No momento, Marcos se recupera na UTI sem intercorrência. Cirurgia realizada pela equipe do professor Dr. Fábio Jatene. O Marcos segue sob os cuidados do cardiologista Dr. César Jardim. Então, claro, a gente manda uma plena recuperação ao Marcos. Muita força a ele, muita saúde. Ele vai ficar bastante tempo aí com a gente. O grande, o santo, né? O Marcos, que é o goleiro ídolo do palmeirense, ídolo de todas as torcidas do Brasil, campeão do mundo com a seleção brasileira, o São Marcos de Palestra Itália, se recuperando dessa cirurgia cardíaca. Sobre o time do Palmeiras, né? Alguns desfalques, jogadores suspensos, estão fora do jogo. Tietchan e Michel Bastos, Dudu e Borja. Com isso, já estão desde ontem em Pernambuco, em Recife. Edu, Dracena e Daverson, que não estavam no jogo contra a equipe do Flamengo. Em relação a outros dois jogadores que não participaram do jogo contra o Flamengo, o Guerra e o Felipe Melo, os dois não viajaram, ficaram tratando aí, cuidando da parte física, já pensando exatamente em um jogo decisivo para o Palmeiras, a vida para o Palmeiras, dia 9 de agosto, contra a equipe do Barcelona de Guayaquil, em São Paulo, Copa Libertadores. O Palmeiras tem que vencer, perdeu por 1-0, tem que fazer 2-0 para chegar à próxima fase da competição. Então, Edu Dracena deve ser titular do time do Palmeiras. O Luan não vem apresentando o futebol esperado. Algumas críticas ao zagueiro Luan, que para muitos seria o titular ao lado do Mina. Edu Dracena foi o zagueiro que mais atuou. Segundo o técnico Cuca, ele já tem 80% da equipe titular. O ataque é certeza, né? Agora o William acabou se machucando, contusão muscular, fora entre 4 a 6 semanas, contusão muscular na coxa esquerda. Mas até então o trio era Dudu, William e Roger Guedes. Só que agora vai ser Dudu, Roger Guedes, o Dudu de um lado, Roger Guedes do outro. E no meio, o Daverson vai começar contra o Sport. Se ele for bem nos próximos jogos, ele deve ser o atacante titular na Libertadores. Na Copa do Brasil, quarta-feira que vem contra o Cruzeiro, ele não pode jogar o Daverson. Então o Borja será o titular no ataque do Palmeiras. Isso deve acontecer na partida contra o Cruzeiro. Pelo menos é essa a tendência. No meio-campo, Guerra é titular absoluto. Tchê é outro titular absoluto do Palmeiras para o técnico Cuca. Na questão dos volantes, Thiago Santos, Felipe Melo, Bruno Henrique brigam por uma vaga. Até mesmo o Zé Roberto, que atua por ali, é outro que briga por uma vaga. Na lateral direita, o Mike pode ganhar esse espaço no time do Palmeiras. Na esquerda é a grande dúvida. A maior dúvida do Cuca, com certeza, é a lateral esquerda. Já teve o Egídio, que foi o que mais jogou na temporada. Zé Roberto já foi por ali. O Cuca falou que ele é mais meia do que jogador para lateral esquerda. Michel Bastos foi testado, foi mal contra o Flamengo, mas pode ser testado mais vezes, só que está suspenso para o jogo deste domingo. Então, essa é a grande dúvida do técnico Cuca para a lateral esquerda, pensando no time da Libertadores, né? Para o jogo contra o Barcelona de Guayaquil. Mas, segundo o treinador, ele já está ficando próximo já da definição do time titular, que vai ficar, no mínimo, 8 dias treinando em Atibaia e fora dos jogos contra Botafogo e Atlético Paranaense. Então, a grande novidade, a estreia de Daverson vai acontecer domingo contra o Sport na Ilha do Retiro. Falamos do Palmeiras aqui no Jornal dos Esportes da Jovem Pan.
Muito obrigado, Fred Júnior. Meio-dia e 17. O Felipe Altarujo informou as emissões de Galo do Vitória, do Atlético Mineiro e o Micali, que foi contratado pelo Atlético Mineiro. O Roger caiu e mais um treinador cai na 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, que é o Doriva no Atlético Goianiense, o lanterna da competição. Vamos falar do São Paulo Futebol Clube, que já mudou também de treinador, agora é o Dorival Júnior. Márcio Espímpolo, boa tarde, Espímpolo.
Boa tarde, Fausto Favari, acho que dá pra colocar mais um nessa conta aí, viu, Fausto? Pintado está deixando o São Paulo. Um acerto estava acontecendo aí para que ele fosse para Cotia, tal. Pela entrevista que ele deu aqui na Jovem Pan, quando essa proposta tinha sido feita para ele, ele deixou no ar aí algumas possibilidades, né? Não estava claro que ele aceitaria, ou pelo menos as conversas iriam acontecer para que algumas ideias fossem colocadas na mesa, mas as partes não se acertaram e o Pintado está deixando o São Paulo. Ele era auxiliar do Rogério Ceni, foi ídolo do clube nos anos 90 e agora está sendo desligado da função, já estava afastado no departamento de futebol profissional, e essa função que ele faria de integração na base para o elenco profissional, isso não vai mais acontecer. Neste momento surge então esta confirmação, por enquanto era apenas um boato, mas agora existe a confirmação já de que Pintado deixa o São Paulo, mais um ídolo que o São Paulo perde aí ao longo dos anos, né? O Rogério Ceni deu uma declaração interessante ainda quando ele jogava, né? Que o Telê já tinha falecido. O Muricy estava aí com um problema de doença quando ele estava deixando o São Paulo, por esses motivos estava sendo afastado, que era bom cuidar dos seus ídolos. O Paulo Autuori era outro importante. Agora o Pintado e o Rogério foi jogado pela janela pela campanha que o São Paulo fez, né? Então o Pintado é mais um que é vítima disso que acontece no São Paulo Futebol Clube. O time vai sendo reforçado, né, Fausto? Meio que aos 45 do segundo tempo, né? Respirando por aparelhos aí na zona do rebaixamento. Os reforços chegando no meio da competição. Não é o ideal, né? O carro de Fórmula 1 tá dando a volta aí para tentar fazer a melhor volta para se colocar no grid. E os mecânicos estão trocando o pneu do São Paulo, é o que tem acontecido com o carro São Paulo Futebol Clube. O Aderlan Santos foi apresentado ontem, zagueiro, emocionado, recebeu a camisa, os olhos lacrimejaram. Ele disse que não tinha dinheiro para comprar a camisa do São Paulo quando era mais jovem, 28 anos de idade. Vale lembrar que quando foi anunciada a saída dele da Espanha, a torcida comemorou. A torcida comemorou nas redes sociais, mas ele chega agora, nome já publicado no BID, se coloca à disposição para jogar pelo São Paulo. Vamos ouvir o que disse o novo zagueiro são paulino.
Em relação à camisa, é verdade, eu nunca tive condições de comprar uma camisa de São Paulo, infelizmente. Meu pai e minha mãe também nunca teve condições, eu até um tempo atrás, é difícil falar porque é uma coisa que dói, sabe? Mas graças a Deus eu tô realizando o sonho de muita gente que quis também que eu tivesse aqui. E eu vou honrar essa camisa.
O novo zagueiro lembra do início da negociação com o São Paulo e falou do momento atual do time.
Quando o São Paulo me ligou, eu acho que eu falei, chegou a minha hora, chegou o meu momento. Eles estão precisando de mim, eu também estou precisando do São Paulo, eu preciso também. E eu acho que foi uma coisa assim que me pegou de surpresa, porque eu não estava esperando que o São Paulo fosse me ligar e fizesse uma proposta. E graças a Deus eles fizeram a proposta, eu aceitei, estou aqui para trabalhar, pra dar o duro e tirar o São Paulo dessa situação, porque o São Paulo não merece estar aqui no, lutando por posto de rebaixamento. E nós, jogadores, vamos nos empenhar o máximo, né? Só nós podemos tirar o São Paulo dessa situação. E vamos o mais rápido possível tirar. Já começamos de ontem, né? E vamos tirar o mais rápido possível o São Paulo dessa situação.
Falou das características que tem. Honrado por dividir vestiário com Dios Lugano.
Assim, as pessoas falam que eu sou rápido, agressivo, bom no jogo aéreo também, com tamanho ajuda. Tenho uma boa saída com os pés. Isso é que comentam, né? Eu não falo, eles comentam, eu tenho que acreditar. Em relação ao Lugano, é uma referência. Eu acho que para todos aqui, tudo que ele representou no São Paulo, tudo que representa, para mim é uma honra estar do lado dele. Assim, é uma conquista, porque eu já passei por alguns clubes e vi algumas referências, mas como São Paulino, ver um ídolo do lado aqui e também poder passar por experiências que ele passou também, ele ajuda. No primeiro dia também já me falou, perguntou como é que tá, já tá bem e tal. E pra mim, cara, feliz demais.
Disse que já está preparado para jogar.
Em relação à minha condição física, eu treinei as férias inteiras. Parece que já estava esperando a coisa acontecer. Estou à disposição da comissão técnica. Eles vão saber aí quando é que eu posso estrear ou não. Ou se eu tenho que ter mais condicionamento físico. Mas eu treinei a semana toda. As férias inteiras. E estou à disposição.
Aí o Aderlan Santos. O jogador não deve ainda ser usado na segunda-feira contra a equipe do Grêmio, né? Wesley, um dos salários mais altos do elenco, está sendo negociada aí a rescisão contratual do jogador, que atuou pouco pelo São Paulo, pouco fez, foi a contratação do Aidar, né? Mais para dar mais um troquinho no Palmeiras, junto com Allan Kardec, essa coisa toda, e não vingou com a camisa do São Paulo. E o São Paulo até vai pagar parte dos salários para que o jogador brilhe em outro time, digamos assim. O Marcos Guilherme foi contratado, jogador importante para jogar pelos lados do campo. Sacha do Internacional interessa. Sobre Marcos Rocha, deu uma esfriada. Dodô da Sampdoria. Ontem à noite, uma pessoa de dentro do clube me disse que a negociação está muito bem encaminhada. Mas eu falei, ué, se o prazo de negociação internacional termina, como é que ele vai fazer exame médico? Mas aí o exame médico nem precisaria ser feito, que o Dodô já estaria mais do que aprovado em qualquer tipo de exame. Sei lá, não sei se agora ou pro final da temporada, mas o Dodô pode mesmo jogar no São Paulo Futebol Clube. E o Renan conversa para renovar contrato com o clube, Renan Ribeiro, goleiro, mas sabe que a diretoria procurou Walter. Então, não é uma unanimidade, não é uma posição essencial para a equipe do São Paulo, mas é uma posição que a diretoria procura, sim, um jogador. O Hernanes chega nas próximas horas ao Brasil, também já saiu o nome do jogador no BID, teoricamente está pronto para jogar. Se ele chegar aqui amanhã falando para o Dorival, que está bem fisicamente para jogar, depende do Dorival. Pode até colocar o atleta no banco de reservas na segunda-feira.
Se a diretoria for inteligente, coloca ele para levar público, né?
Mas tem que avisar antes, né? Não adianta colocar 5 da tarde da segunda, porque aí não dá tempo mais de comprar ingresso, né? Tem que avisar no final de semana. Eu acho que seria legal. Tem até um movimento aí na internet para irem buscar o Hernanes no aeroporto, como fizeram com o Lugano, essa coisa toda. Atleta importante, eu também acho que foi um atleta importante para o São Paulo, bem articulado, essa coisa toda. Mas se não divulgarem isso com antecedência, não vai dar tempo de fazer essa promoção.
Beleza, Márcio Espíbulo, meio-dia e 25.
Jornal de Esportes.
O
Pinapan. Aqui na Jovem Pan, a opinião do ouvinte conta. Nós queremos saber o que você pensa. É fácil interagir. Entre em sua loja do smartphone e baixe o aplicativo Opinapan para iOS e Android e comece a dar a sua opinião sobre política, economia, comportamento e futebol. É a Jovem Pan dando voz a quem mais importa. Opinapan, o aplicativo que valoriza a sua opinião.
Jovem Pan.
A rádio do Brasil.
Cerveja Proibida apresenta a convocação por Neymar Júnior.
No esporte ou na vida, sempre dá tempo de virar o jogo. Acredite em você. As melhores conquistas são as mais suadas. Acredita!
Essa é uma campanha de Proibida para o Brasil. Cerveja Proibida. Acreditando e comemorando com você.
Acredita! Beba com moderação.
Domingo tem muito futebol no seu rádio. Logo pela manhã, o Santos joga em São Paulo contra o Bahia. A partir das 10h30, você acompanha todas as emoções deste jogo com a melhor equipe esportiva do rádio brasileiro, direto do Pacaembu. Depois, às 15h, você já entra no aquecimento para Fluminense e Corinthians, que se enfrentam no Maracanã. Simultaneamente, você não perde um lance de Sport e Palmeiras, que jogam no Recife. Futebol é aqui na Jovem Pan. Oferecimento Loja 100. Cerveja Proibida, beba com moderação. E Benegripe. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Jornal de Esportes.
Estamos de volta com o Jornal de Esportes aqui na Jovem Pan, meio-dia e 27. Vamos falar do peixe do Santos, Rafael Tebas. Diga lá, Tebas.
Pois é, muito boa tarde. Boa tarde, ouvinte da Pan, nesse Jornal de Esportes. O Santos tem compromisso importante nesse próximo domingo contra o Bahia no Pacaembu, o estádio municipal Paulo Machado de Carvalho. O Santos de volta à capital paulista, depois de jogos com péssimos públicos, atuando na Vila Belmiro. Para essa partida, algumas preocupações, né? Três jogadores que poderiam jogar não vão voltar a campo. Gustavo Henrique, o zagueiro, Zeca e também o centroavante Ricardo Oliveira não estão 100%, nenhum dos três. E com isso, são desfalques do Santos para esse importante jogo pelo Campeonato Brasileiro. No entanto, retornos de Daniel Guedes e Bruno Henrique estão confirmados. Afinal de contas, já cumpriram um jogo de suspensão. O argentino Emiliano Vecchio, muito elogiado, vai começar jogando, e a grande dúvida no setor defensivo entre o argentino Fabiano Nogueira e também o zagueiro Kleber Reis. Algum dos jogadores vai começar jogando. O argentino Fabiano Nogueira é muito ruim, espero eu que comece jogando o Kleber Reis no Santos, no Pacaembu, contra a equipe do Bahia. Santos preocupado com o mercado, né? O Saint-Étienne da França fez sondagens pelo futebol do Jean Mota, então mais um atleta pode ir ao futebol francês. Agora Jean Mota cobiçado pelo Saint-Étienne da França. Além disso, Lucas Lima também pode ir embora. Agora é o Fenerbahçe da Turquia quem fez uma sondagem pelo futebol do jogador e vai fazer proposta na próxima semana pelo Lucas Lima do Santos Futebol Clube. Jogador que ainda não renovou o seu contrato com o Santos Futebol Clube. Fica uma grande dúvida o contrato que vai até o final desse ano, Lucas Lima e Santos. Santos, que no Campeonato Brasileiro é o terceiro colocado, tem 27 pontos. Em 15 jogos foram 8 vitórias. Vitórias, 3 empates e 4 derrotas, bom aproveitamento. Futebol feminino, Santos venceu o Corinthians na final, mais uma vez, novamente, ontem foi 1-0 lá na Arena Barueri e conquistou o Campeonato Brasileiro Feminino.
Muito obrigado, Rafael Tebas, meio-dia e meia, fim de papo, fim de Jornal de Esportes, vem aí o esporte em discussão aqui na Jovem Pan, vem aí Vanderlei Nogueira ao lado de toda a seleção de esportes da Pan, até já.
Olá, participe do nosso programa, mande a sua mensagem de áudio, quem fala?
Boa tarde, Vanderlei.
Para o WhatsApp do esporte da Jovem Pan, seu nome, onde você fala, o seu time... Anote 11 931 200-620. Eu repito, 11 931 200-620. Esse é o WhatsApp do esporte da Jovem Pan. Jovem Pan.